Senhores deputados, vamos então prosseguir a nossa ordem de trabalhos. Nós passamos então para o ponto 14. O ponto 14, discussão e votação do relatório final da petição número 17/16ª legislatura, primeira sessão legislativa, pela criação da carreira de técnico auxiliar de educação. O peticionário ao Sindicato Nacional dos Profissionais de Educação reuniu 8.728 assinaturas, foi admitida em 14 de maio e a senhora deputada relatora é a senhora deputada Luísa Ariosa, a quem eu passo a palavra para a apresentação do relatório.
Senhora Presidente, senhores deputados, relativamente ao relatório que aqui trazemos, importa dizer que esta petição foi subscrita por 8.732 cidadãos, sendo o primeiro peticionário com o nome de Francisco Clemente Pinto, que deu entrada na Assembleia da República a 29 de abril de 2024 e foi recebida na Comissão de Educação e Ciência no dia 30 do mesmo mês, na sequência de despacho da Vice-Presidente da Assembleia, Sra. Deputada Teresa Moraes. Nesta petição coletiva, apresentada pelo Secretário-Geral do SINAP, os peticionários referem que pretendem ver reconhecidas as funções específicas dos trabalhadores assistentes operacionais a exercer funções na rede escolar, valorizando a sua profissão. Os peticionários solicitam que os assistentes operacionais que exercem funções nas escolas tenham a designação de técnicos... Obrigada, senhora deputada. Tenham a designação de técnicos auxiliares de educação. Os peticionários foram ouvidos em comissão no dia 18 de junho de 2024, na pessoa do Sr. Professor Francisco Clemente Pinto, primeiro peticionário, encontrando-se disponível o vídeo da audição na página da respectiva audição. Deverá assim ser dado conhecimento da petição número 4 da 16ª da primeira e do presente relatório aos grupos parlamentares e aos deputados para a apresentação de eventual iniciativa legislativa nos termos do disposto da linha D do número 1 do artigo 19º da Lei do Exercício do Direito de Petição. Também que deve ser dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório, assim como ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República nos termos do número 12 do artigo 17º da Lei do Exercício do Direito de Petição. Uma vez que a petição é subscrita por 8.732 peticionários, é obrigatória a sua publicação no Diário da República, da Assembleia da República, DAR, a linha A, número 1, artigo 26º da LEDP, e a apreciação em plenário, a linha A, número 1, artigo 24º da LEDP. Deve ser dado igualmente conhecimento da petição número 4, 16ª da primeira, e do presente relatório ao Ministro da Educação, Ciência e Inovação, o competente em razão da matéria, através do Primeiro-Ministro, para eventual medida legislativa ou administrativa nos termos do disposto da linha E, do número 1 do artigo 19º da LEDP. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, estamos à vossa inteira disposição para algum esclarecimento que entendem, de modo a acolher eventuais sugestões que serão bem-vindas e desde já agradecemos por tal. Acabo, se me permitem, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, agradecendo o meritório trabalho de toda a equipa de assessores e técnicos da Assembleia da República, de modo em geral, e desta nossa 8ª Comissão, de modo em particular. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Pergunto se alguém quer inscrever-se para usar da palavra relativamente ao relatório. Alguma questão sobre o relatório? Senhora deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, os nossos assessores, apenas para agradecer ao Grupo Parlamentar do Chega a realização deste relatório e, obviamente, felicitar pela clareza do mesmo e agradecer a apresentação. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sra. Deputada Rosário Gamboa.
É para o mesmo efeito, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Obrigada também, Sra. Deputada Luísa Ariosa. Passamos então ao ponto 4 da nossa ordem do dia, aprovação das atas das reuniões anteriores. Temos a reunião de mesa e coordenadores do dia 11, Ai, peço desculpa, está bem, temos de votar o relatório, então já passava ao ponto seguinte. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. E já temos a iniciativa liberal também presente. Muito bem, é a ordem de trabalhos que é tão extensa e queremos avançar. Então, no ponto 4, vamos passar a votar a reunião, a ata da reunião de mesa e coordenadores do dia 11 de junho. E a do dia 20, passamos uma a uma. A do dia 11 de junho, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. A do dia 26 de junho, de mesa e coordenadores, quem vota contra, quem se abstém, foi também aprovada por unanimidade. A ata da reunião de comissão do dia 18 de junho, alguma consideração? 18 de junho, sim. Senhor deputado Pedro Alves, faça.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados. E relativamente à ata do dia 18 de junho, é só para termos aqui uma precisão relativa, em relação aos factos que foram aqui discutidos. É verdade que, em momento algum, eu referi que o fundamento da minha intervenção se valer de qualquer informação de Eurostat, mas sim, conforme a informação distribuída na notícia que veio do Expresso da apresentação do livro O Futuro da Ciência e da Universidade de Maria de Lourdes Rodrigues, na legenda do gráfico era claro e explícito sobre a fonte, que era da OCDE, conforme se pode ver aqui no livro, para não estarmos aqui também a perder muito mais tempo com isto, mas para dizer que está aqui no livro e aparece cá o gráfico. E, nesse sentido, dizer que a questão era de natureza política e era para desmontar aquilo que estava tudo adicionado na interpretação que faz o Conselho Nacional de Educação relativamente ao investimento que é feito em investigação e desenvolvimento. E não é o caso, embora tenha crescido, o orçamento de Estado não o tem acompanhado nos últimos 30 anos e é o pior investimento dos últimos 30 anos decorrente do orçamento de Estado. E, nesse sentido, para que a senhora deputada Isabel Ferreira nunca lhe falte fontes, o grupo parlamentar do PSD vai-lhe oferecer aqui o livro da Futuro da Ciência da Universidade, uma vez que pôs em causa a nossa fonte e a veracidade daquilo que nós estávamos a dizer, não é verdade? Para futuro das consultas, tem aqui o livro, temos todo o gosto em oferecer-lhe. Muito obrigado.
Obrigada, senhor deputado. Não sei se a senhora deputada Isabel Ferreira, como foi citada, quer responder, faça favor.
Eu não foi distribuída a última versão da ata, Sra. Presidente, portanto eu não sei o que é que estamos
peço
agora...
Desculpa, como não houve consenso entre... Houve contributos vários e então a ata considerou-se que era a mesma que tinha sido enviada. Se entenderem que não estamos em condições de a votar ou se não estiverem de acordo com a formulação inicial, uma vez que depois não conseguimos aqui um texto que fosse consensual, votamos a mesma. Se entenderem que querem propor alterações, tem de haver aqui um consenso, que não podemos propor
duas. Muito bem. Pronto, era só para clarificar essa questão. Nós tínhamos, de facto, recebido uma série de propostas de alteração da parte do grupo parlamentar do PSD. Concordamos com todas elas, exceto essa menção do nomeadamente fontes de Eurostat e da OCDE. Portanto, isto está gravado e por isso não se trata da fonte mencionada numa figura específica da obra que foi mencionada pelo Sr. Deputado. O que se trata é daquilo que foi dito. E quando eu perguntei quais foram as fontes científicas, aquilo que o Sr. Deputado respondeu foi a obra da ex-ministra, que eu agradeço agora que me tenha oferecido. E, portanto, é só uma questão de sermos precisos daquilo que foi dito naquele momento. E, portanto, o grupo parlamentar do Partido Socialista concorda com todas as alterações propostas, exceto essa menção, nomeadamente à OCDE e à Eurostat. Muito obrigada.
Pedro Alves, faça o favor.
E não temos nenhum problema, e agradeço as palavras da senhora deputada, não temos nenhum problema em ser precisos. E relativamente à OCDE, foi dito, a quando da distribuição da notícia, porque está na legenda do gráfico que a fonte era da OCDE. E nesse sentido, não neste contexto, porque era até resumida, mas tem que ficar claro, porque foi dito e o documento foi também distribuído. E no documento está a fonte. E se na fonte, e também se durante a minha intervenção eu cito o livro, e aí também certamente que poderá fazer isto, e no livro vêm as fontes citadas do gráfico, a OCDE aparece como fonte. E eu tenho a certeza que eu disse, porque também eu disse, e podemos ir à gravação, também não tenho nenhum problema. Não durante o período da primeira intervenção, mas depois na distribuição da notícia. Isto tenho a certeza absoluta. Porque também, felizmente, ainda tenho esta capacidade de me lembrar das coisas. Não estou a ser
Nossa, foi você deputada Isabel Ferreira.
Não vale a pena estarmos a fazer um fincapé disto, é ouvir as gravações. Porque eu própria também falei da OCDE, porque nós temos aqui uma divergência de fundo, porque a OCDE recomenda que se utilizem não só as fontes de orçamento de Estado, como os fundos europeus na avaliação do financiamento da ciência. Portanto, isto é uma questão de uma visão distinta que nós temos daquilo que deve ser utilizado na contabilização do investimento à ciência. Mas eu também estarei cá para verificar o contributo do atual governo para a meta dos 3% do PIB e se irão ou não contabilizar também os fundos europeus ou se vão cingir apenas ao Orçamento de Estado?
Aquilo que está aqui na ata anterior era a deputada Isabel Ferreira, no âmbito de uma interpelação à mesa para responder à afirmação feita pelo Sr. Deputado Pedro Alves, do PSD, de que temos, e passo a citar, temos o menor investimento em ciência e tecnologia e ensino superior dos últimos anos. Então, tirávamos ensino superior. Portanto, temos o menor investimento em ciência e tecnologia. Temos o menor investimento público. Sim. Bom, então, aquilo que o PS propunha era retirar apenas, nomeadamente, retirava-se apenas a expressão, nomeadamente, da OCDE e do Eurostat. É isso? Que mostra que o investimento... Sim. A sua afirmação também era sustentada em dados científicos, sendo distribuído um artigo do Expresso que refere que essa análise consta da obra tal. Então... O senhor pediu a palavra para argumentar que a sua afirmação também é sustentada em dados científicos, tendo distribuído uma notícia. Nesta sequência, a senhora deputada Isabel Ferreira distribuiu um artigo do Expresso de Manuel Leitor, ex-ministro, que diz que... Um artigo de opinião. Então vamos lá ver se assim conseguimos... Um artigo de opinião, que diz que a análise induz a erro, já que considera apenas as dotações orçamentais dos fundos nacionais e não o total dos fundos públicos, que incluem os nacionais e os comunitários. Bom, se for assim... Sim. Sim, sim, sim. Sim, porque em baixo também está. Governo PS. Bom... ficaria desta forma, estão de acordo com esta formulação? Em cima tiraríamos no primeiro parágrafo, temos o menor investimento público em ciência e tecnologia dos últimos anos, e ficaria assim. E depois o futuro, portanto, alteramos o artigo para uma notícia e acrescentamos Maria de Lourdes Rodrigues, ex-ministra da Educação do Governo PS, e depois distribuiu um artigo de opinião do Expresso. Assim está bem? Muito bem. Agradeço. É mais fácil assim do que cada um estar a enviar o seu texto, senão fica muito complicado. Não há mais nenhuma proposta de alteração à ata. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi então aprovada por unanimidade a do dia 18. Passamos agora à apreciação e votação da ata do dia 26 de junho da Comissão. 25, aqui está um erro, isso. 25 de junho. Desculpem, 26 era a da mesa e coordenadores, eu estava a ver mal. Era 25 de junho da Comissão. Quem, alguma consideração sobre a ata de 25? Sim, faça o favor, Sra. Deputada Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aqui um lapso na página 9, onde diz projeto 188 da IELA. a meio aparece a senhora deputada Isabel Ferreira a dizer que quer que seja discutida em comissão. Isto é um erro.
Ora,
nem a IEL recortou a Isabel Ferreira, nem a Isabel Ferreira.
Pois.
Acho que é mesmo um lapso. Um lapso sim. Que acontece, não é? Pronto.
Foi consensualizado que o relatório de que será a relatora a deputada Gabriela Cabilhas estará agendado para a reunião do dia 17/7. Está bem aqui, senhora deputada Gabriela? Sim? Então só retiramos essa frase, exatamente. Obrigada. Mais alguma consideração sobre a ata do dia 25 de junho?
Que eu tenho a
dizer. Não? Então vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? E foi aprovada por unanimidade. Passamos agora às comunicações. Informo sobre a baixa distribuição de iniciativas relativamente a projetos de resolução. Deu entrada ao projeto de resolução número 190/16ª, primeira sessão legislativa do Chega. Recomenda ao Governo a publicação dos resultados dos inquéritos realizados no âmbito do projeto piloto Manuais Digitais do Ministério da Educação e que assegure o regresso aos manuais em papel no próximo ano letivo em todas as escolas portuguesas. Baixou à Comissão em 2 de julho. Pergunto se o Chega pretende a discussão em reunião plenária ou na Comissão. Senhora deputada Maria
Obrigada.
Júlia.
Em reunião plenária, por favor.
Em reunião plenária. Muito obrigada. Projeto de resolução número 192/16ª, primeira sessão legislativa, também do Chega, recomenda ao Governo que proceda à revisão da situação laboral em que se encontram os técnicos superiores doutorados. Desceu à Comissão também em 2 de julho. Pretende a discussão em plenário ou na Comissão? Senhora deputada Maria Eugénia.
Obrigada Jéquia. Mais uma vez e também em plenário.
Muito obrigada. Temos agora para votação, apreciação e votação, a proposta de alteração do regulamento da Comissão. Foi distribuída, julgo que estão agora em condições de poder votar. Alguma consideração a tecer? Não? Julgo que a última reunião de mesa e coordenadores foi importante. Então passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigada. O regulamento será agora disponibilizado na página da Comissão, uma vez que já foram aprovadas as competências em reunião de presidentes, foi aprovado agora na a sua globalidade, uma vez que já tinha sido aprovado anteriormente, mas houve umas ligeiras alterações que resultaram da nossa última reunião de mesa e coordenadores e, portanto, fica agora aprovado na sua fase final, sendo disponibilizado na página da Comissão. No ponto 7, temos a apreciação e votação do orçamento da Comissão para... Sim, Sr. Deputado Pedro Alves. É Sr. Deputado Inês Barroso.
Muito obrigada. Em relação só ao regulamento da Comissão, tínhamos aqui uma dúvida relativamente à grelha de tempos para a audição das entidades a requerimento de um grupo parlamentar. A dúvida que se coloca é a seguinte. Em termos de grelhas, elas são consensualizadas em termos de reuniões de conferência de líderes, certo? Nós estamos a fazer esta adaptação no nosso regulamento para estarmos de acordo com as restantes? Ou... Era uma dúvida que nós colocávamos, por favor.
Sim. As grelhas para audição de membros do Governo, sim, são aprovadas. Foram ouvidos os presidentes de comissão e foram aprovadas em conferência de líderes. As outras são as grelhas habitualmente usadas na comissão.
Grelha. Sim, coloca-se aqui uma questão relativamente ao... aos tempos de intervenção, porque quando o grupo parlamentar requerente intervém nos 5 minutos iniciais e depois intervém no final, deixa de ter esta intervenção na parte das intervenções. Pronto, no fundo era esclarecermos este.
Podemos pedir, como se fizer,
Ah, eu não me apercebi. Peço desculpa, não me apercebi.
Foi um lapso na grelha que depois corrigimos.
Certo, então como é que fica?
É assim, há a intervenção. Quando o Partido do Requerente tem os 5 minutos iniciais, depois há a audição das entidades, depois são ouvidos todos os outros grupos.
Muito bem.
E depois as entidades.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Não me apercebi, obrigada.
Fizemos assim, acabamos por.
Acabámos por proceder dessa forma, mas havia um lapso nessa grelha, sim.
Eu ainda sobre a grelha dos tempos, se possível, e se entenderem que sim, pensarmos um bocadinho melhor para a próxima reunião, eu julgo que esta grelha que ainda hoje esteve aqui em ser testada, não é? Que se a entidade que vem, em termos iniciais, justifica os 10 minutos, eu não sei se justificam 10 minutos no final. Acho que para se fazer a conclusão de uma intervenção que foi exposta, depois de ouvir os grupos parlamentares, que se calhar, não estou a dizer que se decida hoje, mas acho que valia a pena todos pensarmos um bocadinho sobre isso e depois encontrar a melhor solução, se calhar até em mesa em coordenadores.
Muito bem, poderemos refletir sobre essa questão numa próxima reunião, sendo certo que após a ronda, pelos grupos parlamentares, muitas vezes estão colocadas diversas questões e em 5 minutos a entidade teria alguma dificuldade para responder a todos. E depois há sempre aquela questão de dizer que não foram respondidas as questões do grupo A ou do grupo B, não é? Bom, ponderaremos todos e, se entenderem por bem, convocaremos uma reunião lá para setembro para decidirmos sobre estas questões, uma vez que nesta altura já estamos com o calendário um pouco apertado. Relativamente então ao regulamento, fica aprovado e passará a constar da página da Comissão. O ponto 7, apreciação e votação do orçamento da Comissão para a primeira sessão legislativa. Neste orçamento está incluído quer o nosso plano de atividades da Comissão, quer os planos de atividades do Grupo de Trabalho, neste caso do RGES, que também foi aprovado e está em funcionamento. Não sei se há alguma questão, Sra. Deputada Rosário Gamboa.
Sim, eu estive a analisar o orçamento, não tenho nenhuma questão. A única pergunta que queria fazer é se é possível, ao longo da execução, a alteração de valores entre rubricas.
Eu julgo que sim. Não será possível exceder largamente os valores aí contemplados, mas a alteração entre rubricas, penso.
Acho que isso era muito importante.
Sim.
É evidente que um valor de referência tem toda a lógica,
tem sentido,
contemplando já as atividades, que estive a ver com cuidado, mas pareceu-me que seria importante, numa boa gestão, que se possa fazer esta alteração.
Muito bem, muito obrigada. Sim, isso é possível fazer. Agradeço também aos serviços, porque só de facto a competência e a experiência dos serviços é que nos permitem ter estas coisas assim feitas com esse detalhe e, portanto, mais uma vez, muito obrigada aos serviços. Vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação do relatório do projeto de lei número 161/16ª primeira sessão legislativa do PCP, criação de uma rede pública de creches. A Sra. Deputada Cidália Abreu é a Sra. Deputada relatora. Faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também as Sras. Deputadas e Srs. Deputados e os assessores. Relativamente ao relatório, projeto de lei número 161, intitulado a criação de uma rede pública de creches, não tendo sido recebidos pareceres ou contributos escritos sobre esta iniciativa, enquanto relatora proponho, nos termos do artigo número 3, do artigo 139 do Regimento da Assembleia da República, dispensar a elaboração desta parte, aderindo ao conteúdo da nota técnica, que contempla já uma apresentação sumária da iniciativa e uma análise jurídica do seu objeto. Enquanto relatora, eximo-me nesta sede de manifestar a minha opinião pública sobre o projeto de lei que acabamos de referir, com o título Criação de uma Rede Pública de Creches, reservando-a para debate posterior. O projeto de lei número 161, com o título Criação de uma Rede Pública de Creches, parece reunir todas as condições constitucionais, legais e regimentais para ser apreciada e votada em plenário da Assembleia da República, sem prejuízo de serem tidas em consideração em sede de especialidade as questões referidas no ponto 2, que tem a ver com a apreciação dos requisitos constitucionais, regimentais e formais da nota técnica. A nota técnica, como podem ver, está referente à iniciativa, está disponível na página da mesma. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu pergunto se alguém quer participar na discussão do relatório, se há algum aspecto que mereça a vossa consideração. Sra. Deputada Rosário da Boa.
Não, só queria agradecer à Sra. Deputada Cidália. Abreu a apresentação do relatório. Muito obrigada.
Obrigada. Sra. Deputada Maria José Aguiar.
Também pelo mesmo efeito, só agradecer a realização do relatório. Muito obrigada.
Muito obrigada. Senhora Deputada Cidália Abreu, muito obrigada. Senhora Deputada Patrícia Gil Vaz, faça o favor.
Bom dia, obrigada, Senhor Presidente, para o mesmo efeito.
Obrigada. Então, também em nome da Comissão, obrigada pelo seu trabalho. Passamos à votação do relatório. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Ponto 9 da ordem do dia, discussão e votação do relatório do projeto de lei número 170/16ª, primeira sessão legislativa do Bloco de Esquerda, inclusão das creches no sistema educativo. E a senhora deputada relatora é a senhora deputada Rosário Gamboa, a quem passa a palavra.
Obrigada, senhora Presidente. Eu poderia dizer ipsis verbis o que a senhora deputada Cidália Abreu acabou de anunciar, porque ao nível dos considerandos, como não houve contributos, passaríamos à frente esta parte. E ficaríamos na análise, a apresentação sumária da iniciativa na análise jurídica. Relativamente à posição do relator, reservo-me para outra altura. E relativamente à capacidade de este mesmo projeto de lei ser apreciado, é evidente que ela reúne todos os requisitos formais previstos na lei e no regimento. E está dito.
Muito obrigada, senhora deputada. Alguém quer tecer alguma consideração sobre o relatório? Sra. Deputada Inês Barroso, faça.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É mesmo só para agradecer à Sra. Deputada Rosário Gamboa.
Difícil.
E, obviamente, que vamos aprovar também. Muito obrigada.
Deputada Maria José Guiar.
Para o mesmo efeito também agradecer e dizer que também que está aprovado da nossa parte.
Muito obrigada. Então, vamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Obrigada, Sra. Deputada Rosário Gamboa, pelo trabalho realizado. No ponto 10 da ordem do dia, temos a discussão e votação do relatório final da petição número 5/16ª, primeira sessão legislativa, horários de trabalho justos, legais e adequados às funções docentes, melhorias das condições de trabalho e das aprendizagens nas escolas. A senhora deputada relatora é a senhora deputada Inês Barroso, a quem passo a palavra para a apresentação do relatório. Faça o favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Peço desculpa, estava aqui com outro relatório. Bom, então, relativamente à petição 5, subscrita inicialmente por 14.026 cidadãos, e apresentada aqui pelo primeiro peticionário da FENPROF, cumpre-nos agradecer trazerem, obviamente, este assunto a esta comissão. O objeto da petição era fundamentado como uma denúncia do incumprimento de várias regras e direitos praticados nas escolas relativamente às condições laborais dos professores, como sejam a ultrapassagem do limite das 35 horas semanais ou a manipulação das componentes letiva e não letiva. Nestes termos, solicitam à Assembleia da República que adote medidas que permitam alcançar horários de trabalho justos, legais e adequados ao exercício da profissão docente, bem como melhorar as condições para que cumpram os objetivos de desenvolvimento, formação e sucesso educativo imanentes ao desempenho dos professores e educadores da escola pública. Relativamente ao exame da petição, adere-se ao conteúdo da nota de admissibilidade e, portanto, não vamos tecer mais considerações sobre o mesmo. Os docentes reclamam a justiça, a efetivação dos direitos e respeito do horário de trabalho e, na petição 103, também a defesa dos nossos professores. São todos eles agregados a esta nota de admissibilidade. Foram solicitados pedidos de informação a várias entidades por parte da nossa comissão e também foram recebidos com contributos da maior parte das entidades que me escuso de enunciar por estarem, obviamente, identificados em todo o relatório. Os peticionários foram ouvidos em audição no dia 26 de junho de 2024, em sede da reunião da Comissão, encontrando disponível em vídeo e bem como uma súmula que se remete para a ata de audição. Relativamente à opinião do relator, remete-se para a intervenção para a minha intervenção na audição dos peticionários, eximindo-me assim de manifestar mais alguma opinião sobre a mesma. Face ao exposto, a Comissão de Educação e Ciência conclui que deve ser dado conhecimento da petição número 5, 16ª, 1ª e do presente relatório aos grupos parlamentares e aos deputados únicos e que deve ser feita uma apreciação em plenário na Assembleia da República nos termos da alínea B do número 1 do artigo 19 da LADP. E pronto, e é só, senhora.
Muito obrigada, senhora. Muito obrigada. Deputada. Alguém quer usar da palavra na discussão do relatório? Senhora deputada Rosário Gamboa.
Quero agradecer à senhora deputada Inês Barroso. O seu relatório foi diferente do meu, necessariamente, e eu queria agradecer a forma, não só como foi redigido, acima de tudo também como foi apresentado. Muito obrigada.
Obrigada. Senhora deputada Maria José Aguiar.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria agradecer à Sra. Deputada Inês Barroso, realmente, a forma como foi apresentado, que acho que foi bastante elucidativo, e da nossa parte também a referir que está aprovado. Obrigada.
Obrigada. Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Barroso, pelo seu trabalho.
Obrigada.
Passamos ao ponto 11 da ordem do dia, discussão e votação do relatório final da petição número 6/16ª primeira sessão legislativa por um regime específico de aposentação justo e adequado às especificidades da profissão docente. E a senhora deputada relatora é a senhora deputada Isabel Ferreira, a quem passo a palavra para a apresentação do relatório.
Muito obrigada, senhora Presidente. Esta petição foi subscrita por 15.092 cidadãos. E o primeiro peticionante é a Federação Nacional dos Professores. Deu entrada no dia 16 de abril de 2024 e o principal objeto desta petição fundamenta-se em síntese no envelhecimento do corpo docente, alertando que esta realidade ameaça o futuro da escola pública. Quanto ao exame da petição, não se encontra pendente qualquer iniciativa legislativa ou outra petição sobre matéria idêntica. Dos pedidos de informação efetuados pela Comissão, foram recebidos contributos vários da Associação Nacional de Professores, do Sindicato dos Quadros Técnicos, da Federação Nacional de Ensino e Investigação, da Federação Nacional de Educação, da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, da Associação Nacional de Professores Contratados, do Conselho Nacional de Educação, da Confederação das Associações de Pais e Encarregados de Educação, da Associação Nacional de Dirigentes Escolares, da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, do Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação. Os peticionários foram ouvidos no dia 25 de junho de 2024 e terminava dizendo como conclusões que a audição dos peticionários nos termos do artigo 21 ocorreu durante o exame e instrução perante a Comissão de Educação de Ciência, uma vez que a mesma é subscrita por mais de 1.000 cidadãos, e que deve ser dado conhecimento desta da petição, bem como do presente relatório, aos grupos parlamentares e aos deputados únicos representantes de um partido para a apresentação de eventual iniciativa legislativa, e também deve ser dado igualmente conhecimento do presente relatório ao Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação, que é o competente em razão da matéria, através do Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigada.
Muito obrigada. Alguém quer usar a palavra para a apreciação do relatório? Sra. Deputada Maria José Aguiar.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer à Sra. Deputada Isabel Ferreira pela realização do relatório. E muito obrigada.
Sra. Deputada Inês Barroso.
Obrigada, Sra. Presidente, para o mesmo efeito. Muito obrigada.
Muito obrigada. Então vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Obrigada, Sra. Deputada Isabel Ferreira, pelo trabalho realizado. No ponto 12 da nossa ordem do dia, temos ainda a discussão e votação do relatório final da petição número 8/16ª primeira sessão legislativa, recuperação do tempo de serviço congelado e ainda não contabilizado para efeitos de carreira. E o Sr. Deputado, o relator é o Sr. Deputado Pedro Alves, a quem passo a palavra para a apresentação do relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentar ser breve e rápido na apresentação do relatório. Esta petição foi apresentada pela FENPROF, tem 18.894 assinaturas. O objeto da petição é sobre a recuperação do tempo de serviço congelado e ainda não contabilizado para efeitos de carreira. O argumentário que é usado merece-nos total reconhecimento em função da justiça que era necessária para repor a carreira dos professores. E depois, quanto ao enquadramento legal, reuniu todas as condições depois de apreciada pelos serviços. Foram solicitadas diligências junto de diferentes organismos, deram seus contributos uns quantos também que constam do relatório. Procedeu-se à audição dos peticionários, reservo-me na opinião enquanto relator, e nesse sentido cumpre tudo o que era necessário para que a comissão, a petição subisse a plenário. Muito obrigado.
Obrigada. Coloco à consideração dos senhores deputados o relatório. Alguém quer dizer alguma consideração?
Queria sim. Agradecer ao senhor deputado o trabalho feito e a apresentação que foi feita.
Muito obrigada. Senhor deputado Maria José.
Senhora Presidente, é para o mesmo efeito.
Muito obrigada. Então... vamos proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Obrigada, Sr. Deputado Pedro Alves, pelo trabalho realizado. Passamos ao ponto 13, mais uma discussão e votação do relatório final da petição número 9/16ª legislatura, primeira sessão legislativa, eliminar a precariedade na profissão docente. E a relatora é a senhora deputada Rosário Gamboa, a quem passo a palavra para a apresentação do relatório.
Bem, este relatório é completamente oposto ao meu anterior, porque tem várias páginas e eu vou-me dispensar, como devem compreender, até porque ainda hoje vamos ter regiés daqui a bocadinho. Por isso, vou fazer uma apresentação genérica, como aliás tem sido aqui feito. É evidente que a petição tem número suficiente para descer a plenário. O objeto da petição está bem enquadrado e formulado em termos necessários à sua apreciação. O tema é a precariedade e as consequências desta precariedade ao nível da profissão, em particular no abandono. Há uma declaração intencional sobre os concursos que não são suficientes, que geram injustiças, um conjunto de alegações que vêm aqui serem referidas, bem como um conjunto de propostas que são elencadas, como abrir lugares, a norma travão, eliminar o mecanismo de renovação de contrato e, acima de tudo isto, também eliminar os falsos recibos verdes. Esta, num exame ao nível dos serviços da petição, esta petição, não há nada nesta matéria pendente, mas há longos antecedentes que também me vou dispensar de referir, porque desde 2023 existiram um conjunto de PPLs para este efeito, que trataram este efeito. As diligências que foram tomadas relativamente a esta petição da FENPROF envolveu um elevadíssimo número de entidades que se pronunciaram, não é? E que estão completamente aqui listadas. Relativamente à audição de peticionários, eu vou mesmo, se entenderem que sim, poder passar à frente, uma vez que ela foi feita aqui em sede de comissão e de uma forma mais sumária do que aqui está, ela apresenta, foi já alvo de apreciação na ata da reunião do dia 25. Encontra-se naturalmente e bem, no nosso ponto de vista, devidamente explanada, porque a matéria é densa e complexa e vai nos ocupar seguramente durante muito tempo, aqui no relatório que estou hoje aqui a apresentar. Queria só destacar as questões normais da opinião do relator, que fica reservada para depois, e que deverá ser dado conhecimento deste relatório às entidades que estão aqui elencadas, não só os grupos parlamentares, mas também o seu ministro, e como tal, ela tem condições, naturalmente, até por número de representantes, ser apreciada em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Alguém quer dizer alguma consideração sobre o relatório? Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada. Agradecer à Sra. Deputada Rosário Gamboa também pela realização, apresentação e todo o trabalho desenvolvido com esta petição. Muito obrigada.
É bonito. Faça favor, Sra. Deputada Maria.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Não vale a pena alongar mais, é para o mesmo efeito.
Obrigada. Então, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Obrigada mais uma vez, Sra. Deputada Rosário Gamboa. Obrigada pelo vosso esforço, também para cumprir os prazos e para conseguirmos deixar estes relatórios todos aprovados. É muito importante. Sim. É, isso deve-se à colaboração de todos, que é muito importante. Portanto, obrigada a todos. No ponto 15, temos aqui, nos outros assuntos, eu queria referir primeiro a questão do aprovada em reunião de mesa e coordenadores, como viram, nós procurámos fixar a ordem de trabalhos com maior antecedência, o que é mais exigente para os serviços da Comissão, mas também permite aos grupos parlamentares distribuírem o trabalho antes de irmos para fim de semana, e acho que isso é muito importante para todos. E também o consenso generalizado de que tem de haver um controlo mais rigoroso dos tempos. E eu peço a colaboração dos senhores deputados, todos, porque eu não queria ser o polícia mau e ter de estar a cortar a palavra, e acho que não fica bem quando um deputado está no uso da palavra e a meio do raciocínio de uma frase ser, enfim, ali interrompido pelo presidente como se lhe estivesse a chamar a atenção. Portanto, eu peço muito a vossa colaboração nesse sentido, que procurem cumprir os tempos para não termos de fazer essa, enfim, de estar a obrigarem-me a cortar a palavra, porque realmente eu não gosto, já perceberam que eu não gosto, mas se houver muitos abusos, teremos de facto de o fazer, está bem? Então, relativamente à data da próxima reunião, está prevista para o dia 10/7 e a hora proposta foi às 14. A senhora deputada Joana Mortágua tinha mandado um e-mail para a Comissão a dizer que era sobreposta com a Comissão de Inquérito. Eu perguntei se, começando às 14h15, isso lhe permitia fazer a intervenção inicial na Comissão de Inquérito e depois vir para a nossa reunião, mas a senhora deputada Joana Mortágua respondeu-me que teria de estar lá durante as duas primeiras rondas, o que, enfim, iria coincidir com grande parte. Nós não podíamos começar a nossa reunião às 4 ou às 5 da tarde, uma vez que são duas audições e isto seria muito longo. Portanto, o que eu peço é que me confirmem, porque nós temos de confirmar junto do gabinete do Sr. Ministro, se mantemos para as 14, e a Sra. Deputada depois passa cá quando puder, porque nós não podemos esperar que a Comissão de Inquérito termine, não é? Mantemos para as 14, então mantém-se a hora, 14 horas, para informarmos, enfim, confirmarmos, uma vez que já tinha sido informado o gabinete do Sr. Ministro sobre esta hora. Depois, portanto, está aqui, no dia 10 é apenas isto, e já não é pouco, porque são duas audições, não é? A audição do Ministro da Educação, Ciência e Inovação, a regimental, e seguida da audição por requerimento do LIVRE. Depois, no dia 11, está prevista às 9 horas, eu propunho às 14, mas de facto a maior parte das pessoas dei esta hipótese às 9 ou às 14 horas do dia 11, e os grupos que se pronunciaram foram todos favoráveis às 9. Então temos a discussão e votação na especialidade do projeto de lei número 131 do PS, que assim fica com o processo concluído. Senhora Deputada Inês Barroso, é sobre isto, faça favor.
É sim, Senhora Presidente, muito obrigada. Nós perguntávamos ou colocávamos à vossa consideração que pudéssemos adiar esta discussão e esta votação na especialidade para depois da interrupção, chamemos-lhe assim, para férias. Isto porque desceu para discussão na especialidade no prazo de 90 dias, portanto desceu a 22/5, o que daria eventualmente até agosto, mas como todos sabemos, em termos dos dias, são os dias úteis e, portanto, não víamos objeção nenhuma em que este projeto de lei pudesse ser discutido até setembro, portanto, no início dos trabalhos, após em setembro. Após as férias. E já agora, em relação ao, se me permitam, à reunião da Comissão do dia 17, também com a audiência da Associação Portuguesa do Ensino Superior Particular e Cooperativo, fazíamos a mesma proposta de poderem estes dois pontos ser agendados para setembro. Muito obrigada.
Relativamente às PESP, não temos nada a opor. Relativamente a este projeto, gostaríamos que, como um bocado acabei de afirmar, e nessa altura, quando o fiz, não estava a personalizar em nenhum projeto, nem a especificar nenhum projeto, é que há condições para que este processo seja agora concluído. Não vemos nenhuma vantagem em que possa ser adiado. Pelo contrário, e gostaríamos que se mantivesse a data dia 11.
Chega, deputada Maria José Guiar.
Muito obrigada. Da parte do Grupo Parlamentar do Chega, não vemos problema em adiar para após o período de interrupção, digamos assim, relativamente ao projeto de lei 131. Relativamente à reunião da Comissão do dia 17 com a audiência à Associação Portuguesa, eu só ponho aqui a questão é se já não estará agendado ou confirmado com esta entidade para este dia e se eles não se oporão a que seja adiado. É apenas isso.
Peço desculpa. Para já só há esta possibilidade, ainda não foi auscultada, só depois do acordo dos grupos parlamentares é que iríamos ouvir a Associação Portuguesa de Ensino Superior. Portanto, ainda não foi auscultada. Se entendem que deve ficar para setembro, sim? Estão de acordo com esta proposta? A audiência à Associação Portuguesa de Ensino Superior Particular e Cooperativo ser depois em setembro?
Eu gostava de ser precisa nisto, que é assim, a primeira contra, a segunda não vemos inconveniente, mas nem a favor nem contra, se quiserem um ninho. Seremos nós que iremos obstaculizar.
Sim, então fica adiada esta audiência para setembro. Bom, então não vamos para já... vai tentar-se depois encontrar uma data para setembro e não vamos agendá-la antes. Relativamente ao projeto de lei,
só para ficar aqui esclarecido, que no fundo estamos ou estaríamos a fazer agendamentos para depois do debate do Estado da Nação, o que até também não nos parece que seja adequado. Muito obrigada.
Relativamente à questão colocada, esta votação, discussão e votação na especialidade deste projeto de lei do PS era proposta para o dia 11, para ainda ser possível a sua votação num plenário antes da interrupção. Sim. Senhora Deputada Isabel Ferreira.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Não, só queria recordar que nesta semana em causa não foram marcados plenários, precisamente para que as comissões tivessem espaço para adiantar e terminar tudo o que tiverem condições de ser terminado, como é este caso. Por isso não consigo perceber porque é que a Comissão de Educação e Ciência, tendo todo este espaço, porque não há plenários, não há plenários na quinta-feira, não há plenário na sexta-feira, não há plenário quarta-feira, não há plenários de todo, precisamente para que as comissões concluam os seus trabalhos, porque é que temos que adiar para uma nova sessão após a interrupção?
E depois do acordo, eu deixarei sempre à consideração dos grupos, não havendo entendimento, teremos de optar por uma solução maioritária. Quem vota pela manutenção desta discussão e votação no dia 11 do 7? Quem? Sim, senhor deputado Pedro Alves.
Senhor deputado Inês Barroso.
Barroso, faço.
Senhora Presidente, portanto, nós temos estado a ouvir o contributo de todos e, portanto, se toda a Comissão considerar que conseguimos reunir na próxima semana para debater este assunto, nós retiramos o projeto de adiamento, a proposta de adiamento. Muito obrigada.
Então, quem é que apoia esta ideia? Mantemos este agendamento para dia 11, às 9 da manhã? Sim? Então, de acordo? Muito bem. Então, mantemos este agendamento. Sim. Dia 11, então, haverá apenas esta questão, às 9 da manhã. Sendo certo que só vamos fazer isto porque há reuniões de grupos parlamentares e alguns grupos já disseram que podia ser entre as 9 e as 10 e meia, não mais do que isso, porque depois há a reunião do grupo. No dia 17 mantém-se a reunião, uma vez que há coisas que nós temos ainda, temos outros trabalhos pendentes, só adiamos a audiência, não é? No dia 17 do 7, eu pergunto se preferem a reunião dia 17 do 7 às 15 ou mais tarde, ou dia 18 do 7 de manhã, uma vez que o plenário dia 18 é às 15. Preferiam dia 18 de manhã, dia 17 à tarde?
Dia 18 é uma quinta-feira.
Pois, é quinta-feira, também temos esse problema, tinha de ser às 9 e isso há sempre... Sim.
Eu acho que é preferível estabilizar onde está, sim, até porque não estão aqui outros grupos parlamentares.
Sim, muito bem. Então fica dia 17 às 15, está bem?
Pronto. Da minha parte é tudo, não sei se querem levantar alguma questão.
Muito obrigada a todos. Até à próxima sessão. Obrigado.
Deve ser. Não pode ser dia 17. Então não temos o debate do Estado da Nação. O debate do Estado da Nação. Às 9, ok.
O livro que queres que eu te compre
para dar? Não quero nenhum livro.
Não, olha, obrigada por teres mudado.